A ciência das coisas. Quando a Terra treme. Itálico. Abre aspas. Atenção, atenção! Um terremoto de magnitude 5 na escala Richter, R-I-C-H-T-E-R, foi registrado hoje na cidade de... Reticências. Fecha aspas. Fim do itálico. Com alguma frequência, temos contato com esse tipo de notícia. Mas você sabe como os terremotos acontecem? O que significa essa escala? Vamos ver. Terremotos são fenômenos muito frequentes, embora só virem notícia quando causam danos em alguma parte do planeta. Na prática, são enormes liberações de energia que ocorrem em regiões da Terra, onde as rochas estão sujeitas a um esforço muito grande e acabam se partindo. Neste processo, a energia liberada faz com que as rochas da região, e às vezes de quase toda a Terra, movimentem-se de maneira similar a um empurrão dado em alguém que está no final de uma fila e que se desequilibra, esbarrando no penúltimo da fila, que também se desequilibra, e esbarra no antepenúltimo, e assim vai até chegar à primeira pessoa da fila. Se tivermos equipamentos, chamados sismógrafos, distribuídos ao redor do planeta, podemos detectar esse movimento das rochas. E, após uma análise trabalhosa dos dados, identificar a localização exata onde ele ocorreu e a quantidade de energia envolvida no processo. Para medir a energia liberada no local de origem de um terremoto, foi criada uma escala, chamada escala de magnitudes. A primeira e mais conhecida escala de magnitudes foi criada por Charles Richter em 1935. A famosa escala Richter não tem limite inferior nem superior. Mas a maior parte dos terremotos detectados no planeta possui magnitude entre 0 e pouco menos do que 10. O maior terremoto já registrado na Terra ocorreu no Chile e teve magnitude de 9,6 na escala Richter, o que é equivalente a 1 milhão de bombas atômicas, como a que devastou a cidade de Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Audiodescrição. Dentro de um círculo de bordas tracejadas, a foto de Charles Richter. Ele é um senhor branco, de cabelos brancos, curtos e com entradas. Usa óculos e é visto até a linha do busto, com paletó e gravata. Ele sorri discretamente. No entorno da foto, estão grafismos decorativos em forma de ondas e gráficos, predominantemente azuis e alaranjados. Fim da audiodescrição. Os terremotos tendem a ficar concentrados em faixas consideradas estreitas, abre parênteses, de dezenas de quilômetros de largura, fecha parênteses, da superfície terrestre, e mostram onde essa camada superficial do planeta apresenta zonas de fraqueza, pontos em que as rochas, sob um esforço muito grande, podem se partir e dar origem aos terremotos. Essas faixas, abre parênteses, ou pedaços de rochas, fecha parênteses, onde ocorrem os terremotos, são chamadas placas tectônicas. Sabemos atualmente da existência de 12 placas tectônicas maiores, e o Brasil se situa no meio de uma delas, a placa sul-americana. Por estar longe da borda da placa, os terremotos no Brasil não são tão frequentes e normalmente têm magnitude baixa. Mas eles existem. Da mesma forma que um médico usa um aparelho de ultrassom para analisar o bebê dentro da barriga de uma mulher grávida, cientistas podem usar as ondas geradas por um terremoto para estudar o planeta. É dessa forma que sabemos como é o interior da Terra. Afinal de contas, é impossível fazer um furo com mais do que 6 mil quilômetros de profundidade na crosta terrestre para chegarmos ao centro do planeta. Coluna de Éder Molina.
Eu sou Éder Molina, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Meus cabelos são lisos e castanhos. Minha pele é branca, meu nariz é pequeno e arredondado. Meus lábios são finos. Nessa foto, aparece apenas o meu rosto. Sou geofísico e muito curioso. Desde criança, eu gosto de investigar a Terra, a Lua, o Sistema Solar e todas essas coisas fascinantes que nós vamos descobrir juntos aqui.